Estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Começávamos pela apreciação aos requerimentos das entidades e personalidades a ouvir. É do conhecimento de todos aquilo que foi requerido. Eu não sei se algum dos partidos quer usar da palavra neste momento, mas eu atrever-me-ia a sugerir a aceitação dos requerimentos por parte da Comissão, sendo que depois haveríamos de ver como é que nós configurávamos o modelo de audição, até porque temo esgotar rapidamente os 180 dias de mandato. E portanto, nós temos que depois nos debruçarmos sobre isso. Não sei se alguém quer usar da palavra PSD, deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e concordo com a proposta do Sr. Presidente, mas uma vez que tocou na questão dos 180 dias, o PSD gostaria de formalizar uma proposta. Nós entendemos que o período de discussão do Orçamento de Estado, de facto, é sagrado aqui na nossa atividade parlamentar e, considerando que a Comissão de Inquérito, que regimentalmente tem, digamos, um peso, se quiser, simbolicamente superior ao de uma de acompanhamento, decidiu suspender a sua atividade, sugerimos que, de facto, uma vez que um conjunto de documentação foi solicitada, no sentido de apoiar as audições e audiências que pretendemos encetar no âmbito desta Comissão, que, depois de aprovado o regulamento e o normal funcionamento desta Comissão, que depois possamos retomar a nossa atividade já com os documentos em mão no dia 2 de dezembro. E assim suspendemos, no fundo, de modo a não esgotar o prazo desta mesma Comissão.
Muito obrigado. Deputado André Pinotes Batista, Partido Socialista.
Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar na sua pessoa todos os colegas, relativamente à questão dos documentos, parece-nos uma questão de mais elementar bom senso, nada a dizer. Eu só não sei se percebi muito bem, Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, relativamente à questão da prorrogação de prazos, estava a propor já uma prorrogação de prazos, e se me pudesse clarificar isso só por uma razão, se era, já poupando para a boa condição dos trabalhos, nós podemos ter aqui um acordo tácito, face ao desafio que o Sr. Presidente já nos lançou e que nós percebemos pela extensa lista que vamos ouvir, de quando chegar à altura de fazer a prorrogação, fazê-la. No entanto, talvez seja uma boa praxis, havendo este acordo entre todos, fazê-lo só no momento em que tal se verifique, porque é possível prorrogar na altura própria, diria eu, sem prejuízo termos aqui um acordo entre todos, só para não dar um sinal errado de que ainda agora começou e já estamos a pedir uma prorrogação. Isto se eu percebi bem, talvez não tenha percebido bem, agradecer o seu esclarecimento, Sr. Deputado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a questão. De facto, no nosso entendimento, há aqui duas questões preliminares que levantam o nosso pedido de prorrogação, no fundo, dos trabalhos. Um é não termos ainda a documentação que vai ser solicitada, e parece-nos como um princípio fundamental. Por outro lado, há aqui uma realidade que é incontornável. Se nós começarmos umas audições, vamos ter duas, três, quatro audições e vamos interromper, inevitavelmente, os trabalhos desta Comissão. E, portanto, parece-nos, do ponto de vista da lógica de funcionamento, daquilo que se deseja que possa sair desta Comissão de Acompanhamento, de modo a enriquecer os nossos trabalhos, que o ideal era não interromper essa condução dos trabalhos e permitir que ela possa fluir a partir do dia 2 de dezembro. E foi por isso que nós deixamos essa proposta em cima da mesa.
Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Sr. Presidente, eu queria agradecer a clarificação feita pelo deputado Ricardo Batista Leite. Parece-me de mais elementar bom senso e o grupo parlamentar do Partido Socialista acompanhará essa cadência, de facto, importante. Quanto à questão da prorrogação, mantemos esta questão, que é, certamente, em 180 dias não conseguiremos fazer o nosso trabalho e aquilo que propomos é, desde já, dando a anuência do grupo parlamentar do PS, fazer a prorrogação no momento em que se aproxime mais o término que estava estabelecido, sem prejuízo de nada do que o Sr. Deputado disse, isto é, não fazer as interrupções tal como disse, a questão dos documentos tal como disse, apenas a formalização da expansão de prazo ser feita mais quando se tiverem a escutar os 180 dias. Agora, acompanhamos tudo o que o Sr. Deputado disse, penso que fui claro naquilo que disse, e o grupo parlamentar do PS está disponível para essa prorrogação sem qualquer reserva. É só este formalismo.
Sr. Deputado.
Se eu usei a palavra prorrogação, eu tinha sugerido suspensão ou interrupção da.
Sr. Deputado Cília Meireles, CDS-PP.
Muito Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer em nome do CDS que me parece que muito sensata a proposta do Sr. Presidente de que possam ser aprovadas todas estas audições, mas que depois haja um trabalho da mesa e dos coordenadores para tentarmos encontrar uma maneira lógica de as fazer e que dê também algum ritmo e lógica à própria Comissão. Eu confesso que eu percebo a questão da dificuldade de ter audições ao mesmo tempo que decorre o orçamento. Contudo, percebo que causa-me alguma estranheza que a primeira decisão de uma comissão que foi deliberada a constituir em junho, que depois teve a sua decisão final em julho, estamos em outubro, que a nossa primeira decisão seja suspender os trabalhos, eu vejo isso com alguma estranheza. Eu preferiria uma prorrogação do prazo quando estivéssemos, tal como estava a ser sugerido, quando estivéssemos a chegar ao fim do prazo. Acho que faria mais sentido. E chamo até a atenção para que eu percebo a dificuldade de haver audições ao mesmo tempo que se está a fazer o trabalho na especialidade do orçamento. Mas há algumas coisas que nós podemos ir avançando, quer no pedido dos documentos, quer no facto de começarmos no dia 2, mas começarmos no dia 2 já com um calendário de audições e com uma audição marcada no dia 2. Se é isso, eu acho que estamos todos de acordo e depois estamos aqui a discutir procedimentos. Eu estou aberta a discutir procedimentos. Para mim, o importante é que neste dia 2 haja pelo menos uma ou duas audições marcadas e que haja um bom ritmo a partir daí. Muito obrigada.
Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia dizer que concordava na íntegra com o que a deputada Cecília Meirelles tinha dito, excepto esta última frase. Eu explico. Parece-me que são duas questões distintas que nós estávamos aqui a abordar e parece-me haver uma concordância com aquilo que a senhora deputada elencou. Uma questão tem a ver com os documentos e com o trabalho da mesa e coordenadores. Não há qualquer oposição da nossa parte a que esse trabalho seja feito. Ele é ultra necessário para o planeamento e para o bom funcionamento da Comissão. Subscrevemos integralmente. Aliás, penso que era esse o espírito da proposta do deputado Ricardo Batista Leite. Outra questão tem a ver não com a prorrogação, mas com a suspensão para o orçamento. E nós aí queremos corroborar, porque não o fiz, queremos corroborar que, de facto, o Orçamento de Estado será entregue no dia 12. Aliás, a senhora deputada até é uma excelsa participante nesse processo, portanto, até em sua defesa, se me permite a ousadia, seria muito complicado e, portanto, nós entendemos que, de facto, esta questão do orçamento é sagrada, é fundamental e se fizermos um bom trabalho de planeamento em mesa e coordenadores, dando este tempo para o levantamento da muita documentação que foi suscitada, não só conferimos aos serviços o tempo necessário para planear as coisas, como arrancaremos com um ritmo, uma cadência estabilizada, o que será muito importante para os nossos trabalhos. Portanto, só não concordo com uma parte, para ser claro, e subscrevo aquilo que foi dito, que tinha sido fazer uma ou duas audições. Eu não vejo utilidade, o grupo do PS não vê nenhum tipo de utilidade nisso. Achamos que esta metodologia de ir recolher os documentos, planificar... É que nós estamos todos a dizer a mesma coisa.
Fui eu que me expressei mal. Sim, para mim era importante que no dia 2 de dezembro já houvesse audições marcadas. Não, não fôssemos outra vez...
Eu acho que estamos todos de acordo.
Não vamos discordar. Não vamos discordar. Então eu finalizaria, Sr.
Presidente.
Não vamos discordar onde estamos todos de acordo.
Bloco de Esquerda, PCP. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, na verdade é para exprimir o acordo com a maior parte das sugestões que foram feitas. De acordo com o facto dos requerimentos deverem ser todos aceitos, de acordo com a suspensão dos trabalhos durante os trabalhos orçamentais, de acordo também com a preparação para que logo após os trabalhos orçamentais possamos iniciar com audições. Eu creio que isso então leva a uma outra questão, que estando os requerimentos todos aceites, é trabalhar numa metodologia para ver como é que escalonamos, do ponto de vista do cronograma, as audições, se é possível fazer agrupamentos de audições, porque 120 individuais parece-me uma tarefa um bocadinho complicada. Não impossível, mas... que irá exigir um plano de resiliência de todos nós. E, portanto, eu creio que essa é a tarefa agora, é perceber como é que nós pegamos nesta lista e agilizamos isso.
Muito bem. Sra. Deputada Alma Rivera, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também concordamos com aquilo que tem sido colocado. Manifestamos preocupação também com a extensão das entidades a ouvir. Sugeríamos, talvez pudesse ser apresentado pelos serviços, um agrupamento por temas, sendo que algumas entidades, é lógico que as devemos ouvir sobre vários assuntos, mas que não faz sentido que sejam chamadas várias vezes aqui à Assembleia da República. Portanto, penso que seria o mais sensato e aquilo que agilizaria mais os trabalhos. É isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. PEV.
Concordamos, Sr. Presidente, nada a acrescentar.
Muito obrigado. Eu não sei se a Sra. Deputada Biana Cunha está em linha. Não. Muito bem. Então, aquilo que eu... todos os requerimentos consideram-se tacitamente aceitos, portanto dispensa-se a votação dos mesmos. Aquilo que é a minha proposta, os serviços também já prepararam uma divisão temática das personalidades e das entidades, que eu pedia que fosse remetida às senhoras e aos senhores deputados, no sentido de nós prepararmos mesa e coordenadores. Aquilo que eu proporia seria o seguinte, era que marcávamos desde já mesa e coordenadores, não sei, na próxima semana. Próxima semana é um bocadinho difícil porque há aqui pessoas como eu que participarão nas assembleias municipais que serão eletivas para os órgãos das CCDRs. Terça-feira. Portanto, quarta-feira, não sei, averiguar da vossa disponibilidade. Na quarta-feira. Quarta-feira. Mesa e coordenadores. E quinta-feira, reunião plenária da comissão. Aquilo que fosse do vosso agrado. O Presidente sujeita-se. Então, havendo declarações políticas, na próxima quarta-feira, aquilo que eu sugeria é o seguinte. Faríamos reunião de mesa e coordenadores na próxima quarta-feira a seguir ao plenário, com o objetivo de fixar uma metodologia quanto às entidades e personalidades a ouvir e também, com isso, obter já um esboço do plano de atividades dos trabalhos da Comissão. E logo veríamos nessa reunião de mesa e coordenadores se haveria condições ou necessidade de fazer uma reunião plenária da Comissão na quinta-feira. Parece-me que isto responde aos interesses de todos os deputados e todos os grupos parlamentares. Eu também sugeria que o seguinte, é que, tendo em vista o objetivo que também já foi aqui anunciado pelo PSD, pelo PS, pelo CDS e pelos demais partidos não se opondo, de irmos obtendo os documentos que foram requeridos, pedi aos serviços que preparassem os ofícios para serem remetidos às entidades para fornecerem esses documentos, para que...
Nos pedidos de documentação não podem ser feitos às entidades a quem pertence.
Temos que ver.
Isso tem que ser, ou passa tudo ao governo.
E, portanto, irmos caminhando também nesse sentido. Eu acho que estamos em condições de, na próxima reunião de mesa e coordenadores, também fixar, de uma forma mais ou menos estável, por onde começamos, por quem começamos, no dia 2 de dezembro, como foi aqui reafirmado pelos grupos parlamentares, o que me parece bastante, bastante razoável. Obviamente, atenção... A interrupção dos trabalhos de uma comissão tem que ser deliberada pela própria comissão e ser levada a plenário. E, portanto, nós temos de ter isso em consideração, não é, Sr. Doutor? Sr. Deputado?
Apenas porque várias pessoas se têm manifestado, uma vez que será uma reunião muito curta, a reunião plenária desta comissão, se calhar pode ser na sexta-feira, imediatamente antes do plenário de sexta, em vez de ser no final do plenário de quinta-feira.
Da próxima semana.
Sim. Fica a sugestão.
Isso teremos a oportunidade de também verificar na próxima quarta-feira, em função daquilo que houver a decidir. E, portanto, parece-me que a sugestão é de colher, se houver também depois anuência por parte de todos os grupos parlamentares. Passaríamos então às propostas de alteração ao regulamento. Não sei, doutor, se tiver. Muito bem, começaríamos pela proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As alterações que viemos propor vêm mais no sentido de clarificar, o documento em si já era um documento bastante sólido, e vêm mais no sentido de clarificar algumas redundâncias do que de outra qualquer natureza. Nomeadamente, nós propomos no nosso ponto 1 e 2 a eliminação de redundâncias e a reordenação dos artigos, não é nada de substantivo, como os senhores deputados poderão ver, é apenas uma questão de brilho do documento, e na nossa proposta número 3, nós apenas pedimos a clarificação da redação do número 2 do artigo 9, porque tem uma redação muito confusa, faz a remissão para os membros efetivos, os suplentes, os em sua substituição. Eu diria que é uma questão de português, mas não se perde nada em clarificar, e portanto aquilo que nós propunhamos era que se pudesse ler nesse número 2 do artigo 9, para os efeitos do número anterior, considera-se que se encontram em efetividade de funções os membros efetivos presentes ou os membros suplentes que se encontram em substituição destes, e desta forma é uma redação simples, clara e que não muda nada significativamente. Do ponto de vista das propostas do PS, há uma quarta questão que tem a ver com as grelhas de tempo, que nos suscitou alguma dúvida, porque não está, na nossa opinião, bem clarificado o que é que se está ali, qual é o âmbito que se está ali a definir naquele articulado. Isto é, quando se fala que às intervenções não existe um limite de tempo, nós não conseguimos perceber se essas intervenções englobam todo o tipo de intervenções ou outras não é propriamente muito claro. E, portanto, aquilo que nós vimos propor é que se possa ler o seguinte: a distribuição dos tempos de intervenção respeita à grelha apresentada por proposta da mesa e aprovada pelo plenário da comissão anexa ao presente regulamento. Isto, no fundo, é das coisas mais simples possíveis. Há uma grelha proposta pelo Sr. Presidente, que obviamente tem que ser sufragada por todo o colégio, e é para aí que se remete. E nessa grelha, todas as tipologias de intervenção estão estipuladas. Se estamos a falar de uma audição, se estamos a falar de uma audiência, se estamos a falar de um debate, e, portanto, isto clarifica a questão dos tempos. Porque o que lá estava redigido no número 1 do artigo 12, estou a citar de memória, era qualquer coisa como não existe nenhum tempo, ficando ao critério. Portanto, Sr. Presidente, eu...
Sr. Deputado, os serviços estão-me a alertar, e eu acho que eu admito que haja um problema na redação do regulamento base, que esta ausência do limite de tempo se refere a reuniões ordinárias como aquela que estamos aqui a ter agora. E, portanto, não diz respeito às reuniões que têm como objeto audições. E, portanto, eu acho que se nós pretendermos clarificar isso, nós podemos fazê-lo, mas é no sentido de não limitar a intervenção em reuniões como aquela que está a acontecer agora, quanto às demais, ou seja, quanto àquelas que se referem a audições, então remeter para as grelhas de tempo.
Muito sinteticamente, Sr. Presidente, percebemos perfeitamente esse esclarecimento que é feito e então aquilo que propunhamos é que se encontrasse a redação que plasme exatamente o que o Sr. Presidente acabou de dizer, porque no nosso entendimento o que lá está não é suficientemente concreto. Percebe-se que o espírito de quem fez o regulamento era esse. Agora, a grelha pode dar resposta a isso que o Sr. Presidente disse, nomeadamente como? Nomeadamente dizendo exatamente o que o Sr. Presidente acabou de dizer, que é corretíssimo da nossa parte.
Então, se me permitem a adição de uma nova... Eu acho que... Então, para clarificação, colocaríamos assim, as intervenções dos membros da Comissão não estão, por regra, sujeitas a limites de tempo, vírgula, salvo aquelas a corresponderem a audições a que se aplica a grelha anexa. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A PSD manifesta concordância com todas as propostas do Partido Socialista. Divergimos apenas é na grelha em si. Portanto, concordamos com a redação, mas aquela que será a grelha anexa é que a nossa será a alternativa à do PS.
A grelha já discutiremos a seguir, porque obviamente existe aqui uma dicotomia entre as propostas apresentadas. Então, estamos... Eu não sei se podemos deliberar as propostas do PS, tal qual como foram enunciadas com esta correção. Sr. Deputado Manuel José Ferreira.
Desculpe, Sr. Presidente, não sabia que íamos debater uma a uma. Eu, nas propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a proposta número 3 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista suscita-nos algumas dúvidas e nessa dúvida nós preferimos a redação original, a proposta pela Comissão, pelo Presidente da Comissão, porque na proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista cai a possibilidade de um deputado de um grupo parlamentar, mesmo que não tenha sido indicado como suplente, em alguma altura poder ser efetivo. E isso, por exemplo, em grupos parlamentares mais pequenos, acho que faz diferença. E não só, por exemplo, estou a pensar, sei lá, se nós fizermos aquelas audições todas que estão aqui previstas, há algumas que são eminentemente da área da defesa, se calhar fazia sentido o deputado do Bloco, estou a falar pelo Grupo Parlamentar do Bloco, está na Comissão de Defesa, poder estar nessa comissão como efetivo. E a proposta do Partido Socialista não permite essa possibilidade. A proposta original permitia a substituição do efetivo pelo suplente e, no caso de ausência de suplente, por um membro indicado pelo Grupo Parlamentar.
Sr. Deputado André Pidontes Batista.
De forma muito.
Eu concordo com a apreciação do Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sim, se de forma muito sucinta, não era nosso objetivo limitar a participação de ninguém, pelo que nós retiramos esta proposta, porque de facto somos sensíveis àquilo que está a ser dito. Era uma questão de clarificar, mas de facto, relendo, coloca-se essa questão e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, retiramos esta adenda, digamos assim, que não era a intenção.
Posto isto, estamos em condições de deliberar sobre a proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Proposta salvo a grelha. A grelha ainda não estamos a deliberar sobre a grelha. Proposta do PSD. Sr. Deputado do Ricardo Batista Leite, não sei se quer apresentar as suas propostas de alteração.
Prende-se apenas com a grelha, Sr. Presidente. Portanto, se calhar deixaremos para essa altura.
Bem, existe uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito simples, na verdade. É a proposta de alteração à linha B do número 3 do artigo 3º. Era só para não se fazer uma referência explícita a uma ou outra entidade, na verdade. Aqui há uma referência explícita à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Enfermeiros e outras entidades representativas. E pronto, na verdade existem outras ordens na área da saúde e também as audições e o objeto não é só sobre a área da saúde. E portanto, para não haver uma referência explícita a uma ou outra entidade em particular, aquilo que nós propunhamos era eliminar esta redação, ou melhor, substituir esta redação por uma outra que é mais genérica, de associações profissionais e outras entidades representativas de profissionais da saúde e de outros profissionais diretamente envolvidos na resposta à pandemia de Covid-19.
Sr. Deputado Cecília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, só para explicar, à partida, até se estivéssemos a ter esta discussão e o texto fosse original, até podíamos chegar aqui a um consenso. O problema é que a resolução da Assembleia da República é bastante explícita e eu salvo melhor opinião, nós não podermos agora estar a dizer coisa diferente daquilo que foi resolvido pela Assembleia da República.
Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Sr. Presidente, o PSD colocou-nos só aqui um entrave, já agora dizer que acompanhamos a interpretação que é feita pela deputada Cecília Meireles, porque consta efetivamente do objeto, já é uma discussão que já está ultrapassada. O PSD colocou-nos aqui uma problemática que tem a ver com o seguinte: a questão da grelha de tempos discutiremos a seguir, isso não é o que estamos a discutir agora, mas a proposta de alteração do PSD, salvo melhor opinião, tinha outras coisas, nomeadamente nós, nos pontos 2 e 3 que eram sugeridos de alteração, o grupo parlamentar do PS não concorda com o uso da palavra inquirição e depoimento e sugere ao invés que seja audição e auscultação. Não é nada, não vimos aqui nenhum tipo de intenção que não melhorar o texto, mas de facto, sendo uma comissão eventual, dada a sua natureza definida em regimento da Assembleia da República, parece-nos cauteloso. Quanto à outra proposta, a número 1, não temos nada a dizer, nem nada a opor. A questão da grelha deixarei para depois. Agora, como não estamos a discutir, queríamos fazer estas alterações antes de irmos para a grelha.
Sr. Deputado.
Procurei ser sintético na minha intervenção, a bem do tempo, mas apenas dizer, a partir do momento em que nós concordamos com a proposta do PS,
já
ficava prejudicado.
Obrigado, então.
Muito obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Bloco, obviamente, não tinha a intenção, nem poderia, não é? Obviamente, alterar o objeto da Comissão. Mas, efetivamente, se pode ter, de alguma forma, essa leitura, nós retiramos a proposta. Enfim,
muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de esclarecimento ou intervenções que queiram fazer no âmbito das propostas apresentadas de alteração ao regulamento da Comissão. Passamos então à grelha de tempos. Existem duas grelhas alternativas e eu solicitava. Existe uma grelha que foi, ab início, proposta por mim, no sentido de abreviar caminho, e existe uma proposta do PSD que tem apenas uma grelha única, não fazendo distinção entre membros do Governo e outras entidades ou personalidades a ouvir. E, portanto, não sei se o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite deseja apresentar a proposta e os motivos da proposta. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão é a mesma que justifica, no fundo, a posição que tem sido assumida transversalmente a todas as comissões, de procurar que a representatividade parlamentar tenha tradução nas respectivas comissões e que os vários partidos, de facto, possam intervir à luz daquilo que é a sua representatividade, o que também se traduz no tempo de intervenção. E, nesse sentido, propomos a grelha que todos conhecem e que nós entendemos que será de maior justiça ser aceito.
Não sei se mais alguém quer. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Só pedindo aqui alguma compreensão, só para fazer aqui uma. Relativamente a esta matéria, peço desculpa de não estar a olhar para os seus deputados, mas estou aqui a fazer uma conta ao mesmo tempo que estamos a falar. Nós, antes de mais, gostaríamos de saudar o facto de as grelhas que têm propostas pela mesa fazerem uma distinção entre as várias entidades, tal como acontece num conjunto de comissões permanentes. O facto de eu aludir a um conjunto de comissões permanentes não quer dizer que não o pudéssemos fazer de forma diferente, mas de facto tem funcionado bem. O PS fala, pelo menos com a autonomia do grupo parlamentar, com a autoridade de ser o grupo parlamentar com maior representação nesta Casa, e, no entanto, a distribuição homogénea pelos vários partidos, não me querendo alardar daquilo que serão as suas posições, parece-nos um princípio correto, dada a natureza desta Comissão. Ademais, se fizermos uma soma daquilo que são as grelhas que nos são propostas pelo PSD, nós estamos a falar de audições extensíssimas, sem querer de forma alguma prejudicar o que é o bom trabalho desta Comissão. Eu tomaria como exemplo as comissões de Economia e as comissões de Ambiente, que são aquelas que estão mais familiarizadas, onde, com grelhas bastante similares àquela que nos está aqui a ser facultada, com alguma tolerância e bom senso também da mesa, nomeadamente nas intervenções das pessoas que cá vêm, consegue-se ter um bom exercício sem estender muito no tempo, porque repare-se, 15 minutos do depoente era proposto pelo PSD, mais 9, 9, 9, 9, 8, 8, estamos aqui a falar só da primeira ronda, estamos a falar de mais de 2 horas, fora depois a segunda ronda e as respostas finais. Portanto, aquilo que nos parece é que compreendemos o espírito da proposta do PSD, mas de facto esta proposta que faz uma distinção é mais equilibrada e vem mais ao encontro daquilo que é a praxis parlamentar. Evidentemente não há nada com o limite, as coisas são o que são e, portanto, qualquer uma delas é formalmente aceitável, não é? Mas a nossa posição seria, de facto, de acompanhar esta grelha da mesa, que dá igual tempo aos partidos, independentemente da sua representação, que é o princípio que se segue, pelo menos nas comissões que eu elenquei, admitindo que de outras seja diferente, mas, enfim, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN falarão sobre essa discrepância. Da nossa parte, vemos esta proposta de distribuição equitativa como uma coisa equilibrada. Como disse, nós somos o maior grupo parlamentar representado nesta casa, até teríamos alguma vantagem tática, se me permitem, porque teríamos muito mais tempo, nomeadamente que os partidos menos representados, ao final de 100 e tal audições, daria horas a mais para o PS e para o PSD. Enfim, também não seria dramático, mas nós acompanhamos aquilo que é a proposta da mesa.
Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado Cília Meirelles, peço desculpa.
Sr. Presidente, também para dizer que acompanho a proposta da mesa, parece-me que é sensata, porque esta comissão tem, do meu ponto de vista, o tempo não é indiferente. Não é indiferente fazermos isto agora ou fazermos isto daqui a 6 meses, não é? Portanto, prejudicar-se um bocadinho o tempo de intervenção de cada partido para conseguirmos ouvir mais pessoas, eu acho que é um bom princípio. Esta comissão deve ser, sobretudo, para ouvir quem cá vem e não propriamente para os partidos estarem a fazer muitas intervenções. Portanto, pareceu-me logo, quando o Sr. Presidente expôs, pareceu-me muito boa ideia, e no que vejo concretizado, quer na ideia de que todos os partidos tenham o mesmo tempo, quer na ideia de que possa haver aqui adaptação e que nós consigamos chegar a bom termo nestes trabalhos, me parece muito boa ideia. A proposta do PSD, quer a ideia de que os tempos devem ser utilizados proporcional, não vou entrar outra vez nessa discussão, mas é óbvio que não partilho dessa ideia, e também, se nós levássemos esta grelha, eu creio que teríamos esta suspensão de que se falou, seria a primeira de muitas suspensões, porque estaríamos anos nesta comissão, e portanto eu acho que aqui é importante que esta comissão tenha um efeito prático, e para isso é preciso que seja rápida. Muito obrigada.
Senhora Deputada Biana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados também presentes. De forma muito breve, da nossa parte, obviamente, acompanhamos aquela que é a proposta que veio da mesa. É mais inclusiva. Parece-nos também, no fundo, que melhor permitirá o bom funcionamento dos trabalhos e, portanto, é essa a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém... Sr. Deputado Alma Rivera, PCP, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós também elegimos o que é a proposta do PSD, embora não a acompanhemos, e achamos que não há nenhum motivo para alterar aquela que é a proposta que a mesa, que o Presidente faz, e, portanto, estamos de acordo com a proposta inicial e ficamos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que também acompanhamos a proposta que é feita pela mesa, exatamente pelas razões, por exemplo, que a Sra. Deputada Cília Meirelles já enunciou, porque efetivamente permite uma maior agilidade e também porque coloca os grupos parlamentares em pé de igualdade do ponto de vista de tempo, que não é de sumenos aqui.
Muito obrigado. Não sei se... Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, faça o exposto e, para facilitar os trabalhos, dizer que o PSD entende que, de facto, deveria haver uma tradução da representatividade parlamentar em todos os trabalhos parlamentares. Mas, face à maioria que aqui se gerou, apesar da nossa discordância, não retiramos a nossa proposta para facilitar os trabalhos e coloco uma questão sobre os tempos que estão previstos, se cada partido pode gerir esses tempos, como bem entender, no âmbito dessas audições.
Como bem entender, refere-se...
Se pode gerir o tempo com pergunta e resposta.
Essa é uma questão que nós teremos que analisar, não é? Porque não sei. Por favor. gerir, ser como nas comissões de inquérito.
Sr. Presidente.
Pergunta-resposta, pergunta-resposta.
Peço desculpa que já estava a tomar a palavra antes de me ter dado. Queríamos clarificar a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre isso, e isto para nós é um ponto fundamental. Que cada grupo tenha autonomia de distribuir o tempo entre os seus deputados da forma que entender, nada a opor, parece-nos uma prática corrente nesta Casa. Que as questões sejam colocadas como perguntas-respostas, estamos frontalmente em oposição a essa possibilidade. Isto não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é aliás o único caso em que tal se verifica, porque aí sim acontece a questão da inquirição. Onde é mais comum isto acontecer é, não digo que não possa haver outros casos, onde é mais comum das 16 comissões que nós temos, excluindo esta das 15 comissões onde nós temos, porque aí se procura uma dinâmica, Sr. Presidente, de inquirição, uma dinâmica onde há uma pergunta e uma resposta. E aí há uma outra questão que se coloca.
Então, Sr. Deputado, vamos ver se estabilizamos as decisões que temos para tomar. Esta questão é uma questão importante para que não se levante a questão no meio de uma audição. E, portanto, eu agradeço o contributo aos seus deputados por terem aqui trazido esta questão, que eu acho uma questão muito importante, mas para estabilizarmos o nosso trabalho, vamos primeiro adquirir como a grelha proposta pela mesa, como a grelha assumida por esta comissão. Posto isto, aquilo que gostaria de vos perguntar era se é do vosso entendimento que as rondas decorressem e que rondas decorreriam com pergunta-resposta por parte das pessoas que são ouvidas e não inquiridas nesta comissão, ou se a resposta é feita de forma autonomizada, mas conjuntamente à pergunta colocada na primeira ronda e resposta conjunta numa segunda, como decorre nas outras comissões. E, portanto, é esta questão que eu suscito para esclarecermos, no sentido de percebermos como é que depois funcionamos daqui para a frente. Porque eu já assisti, e o Sr. Deputado Cecília Meireles, acho que também estava numa comissão comigo, em que essa questão se gerou a meio da comissão, não é? E, portanto, não é uma coisa agradável com as pessoas para serem ouvidas e nós a discutirmos como é que as íamos ouvir. E, portanto, aquilo que vos perguntava, já percebemos que o PSD entende de uma maneira, o PS entende de outra. Perguntava aos demais qual é o vosso entendimento relativamente a esta matéria. Senhores deputados, deputada Cília Meireles, por favor.
Eu percebo a questão colocada de não querer confundir a comissão com uma comissão de inquérito e eu acho importante nós passarmos essa mensagem, até porque nós vamos convidar muitas pessoas a virem aqui para serem ouvidas. É importante que elas não venham aqui ser julgadas, vêm aqui ser ouvidas, nem são convocadas, com exceção daquelas que têm a obrigação de vir ao Parlamento. A maior parte são convidadas, podem até escolher não vir. Eu acho que é importante essa cortesia. E fazer bem essa distinção. Isto dito, eu concordo com a ideia de que possa haver uma dinâmica de pergunta-resposta, porque acho que facilita o trabalho.
Não sei se mais alguém quer usar da palavra relativamente a este método. Não sei se o Bloco de Esquerda, se o PCP, o PEV, o PAN... Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, não tinha pensado nesta questão, mas efetivamente é importante. E assim, à primeira, nós não nos opomos a nenhum dos métodos, na verdade. Portanto, fazer cada grupo parlamentar poder gerir o seu tempo, como bem entender. Enfim, se entender usar os 5 minutos de uma vez, usa. Se entender repartir isso por várias questões, não vejo problema sobre isso.
Muito bem. Vamos lá ver. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, intervi novamente, mas parece-me que é importante clarificar aqui o porquê da posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Primeiro, como já aqui foi aflorado, para nós é fundamental que não se misture uma comissão eventual com uma comissão de inquérito. Isto é um ponto base da nossa reflexão. A segunda questão tem a ver com o seguinte: a dinâmica de uma inquirição é completamente diferente da dinâmica de uma audição. Se nós formos por este caminho que está a ser proposto pelo PSD, nós temos também que definir uma outra coisa que aqui ainda ninguém falou, que é que tipo de tempo é que se vai dar a quem está a responder. Eu chamo a atenção, recorrendo novamente à questão da comissão de inquérito, em que não há limite de tempo para quem está a responder, que uma dinâmica de inquirição pode gerar situações muito incómodas para quem está a ser ouvido, e não me estou a referir aos membros do Governo, aliás, não estou particularmente a pensar nos membros do Governo, estou a pensar nos demais, em que a sucessão de questões que vão sendo colocadas pode criar um mau ambiente junto da pessoa, e talvez mau ambiente não seja a melhor escolha de palavras, mas pode criar uma dinâmica de inquirição que cria contingências a quem nos está a responder. Uma pessoa, quando é inquirida, e os senhores deputados que aqui estão, que têm experiência de Comissão Parlamentar de Inquérito, são quase todos.
Sr. Deputado, eu ia sugerir uma coisa, é que nós abandonássemos esta discussão e refletíamos sobre isto em mesa e coordenadores, que me parece bastante útil nós termos esta discussão, mas eu sugeria que o pudéssemos fazer em mesa e coordenadores na próxima semana. Posto isto, relativamente a outros assuntos que queiram abordar quanto aos trabalhos da Comissão, estamos a finalizar a reunião. Senhores deputados, resta-me agradecer que ficamos então assim para quarta-feira. Senhor deputado, por favor.
Só uma questão muito rápida, Senhor Presidente, se me permite a sugestão, se os serviços da Comissão pudessem olhar para a listagem de todas as entidades a quem vamos fazer as referidas audições, se calhar pode ser feito um trabalho já de organização e agrupamento, que eu já vejo que os serviços são muito providentes, já começaram a fazer, porque vemos que há um conjunto de entidades que eventualmente possam ser ouvidas simultaneamente e por aí fora, e portanto deixamos essa sugestão para a semana que vem.
Então, só para vos informar, já foi distribuído ou será distribuído a seguir aos coordenadores uma grelha onde já está elencado por área saúde, educação, forças armadas e segurança, setor social e economia. São estes os setores, os diferentes setores que temos, e portanto já temos aqui isto organizado pelos diferentes setores, e portanto nós já temos aqui metade do trabalho feito. E, portanto, eu acho que na próxima semana estamos em condições de começar a estabilizar o Sr. Deputado Alma Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta virá antecipadamente a conhecimento dos grupos parlamentares. Isso facilitará na reunião de mesa e coordenadores nós podermos até já ter alguma proposta concreta de compartimentação das...
Ainda hoje esta grelha será enviada aos coordenadores.
É isso mesmo. Obrigada.
Muito obrigado e até quarta-feira aos coordenadores. Até amanhã a todos.
Pronto, já só temos uma coisa para decidir.
Sim. Não sei se devemos formalizar em algum momento. Se final, se calhar.
Claro, temos de fazer isso. Temos de fazer uma nota de
reunião. Não. Ordinário,
até porque a versão final do regulamento depois tem que ser votada, a redação final, tem que ser uma redação final do regulamento.
Fiquem abertos a questão que estão aqui da grelha.
Verdade? Não, a grelha é esta.
Mas a questão se da pergunta e da resposta, senão isso tem que ficar no regulamento.
Mas isso até podemos fazer um anexo ao regulamento depois. Mas, não, ou então...
Não, aqui neste próprio anexo, uma observação...
Isso mesmo.
Vou assinar. Está feito. Agora vamos falar. Dá uma tapa.
Claro,
eu sou claramente a tua linha. Isto é antecipar o máximo possível.
Sim,
exato.
Assim despachamos já este documento. Não, fico só com o tiro agora. Thank you.
relação ao regulamento, se calhar faço aqui as propostas de.
Hã? Como é que vocês acham que é a chance de isto passar para vocês por pena de também no campo? Vai!
Eu por acaso também tenho quinta de manhã, dentista. Está sério? Tente-se. Vai surgir então.
Quinta de manhã, é?
Quase
quinta de manhã não faz.
Não,
não podem.
Não podem?
É grupos parlamentares.
Portanto. Quinta-feira de manhã ela dá para marcar coisas.
Não, é que não marquei esta segunda. Eu ainda tinha que conhecer esta outra vez.
Pois.
Portanto, isso é do presidente.
Ah, estava a dizer, se calhar, vou então, se calhar, se tu concordares.
Portanto, amanhã posso estar a.
As presenças?
Mas e quando eu dia que eu tenho para os plenários, né?
Sim.
A postura dos ofícios a pedir contributos a 20 o portátil daqueles.
Eu? Depois vê isso.
Ah,
é. Sim, depois tenho que falar isso.
É isso, é isso.
Ainda bem.
Tem que ficar claro. Fica tudo bem.
Pode ir com.
Carinho,
é uma árvore batida, uma árvore para reciclar.
E as pessoas